sexta-feira nós temos um compromisso. Compromisso de falar da boa mesa, de gastronomia. E a gente tem a ajuda de Luiz Augusto Xavier para isso. Tudo bem, Xavier? Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, nossos amigos da CBN, a turma ligada dos melhores sabores de comidas, bebidas e afins. Estamos aqui de novo, né? E como eu tenho brincado ultimamente, né? Trazendo pessoas com muitos anos de rodagem na gastronomia, temos hoje mais um dinossauro na gastronomia curitibana aqui. É isso?
É verdade, porque hoje aqui no estúdio da CBN nós estamos recebendo Ernesto Vilela Neto, proprietário do famoso restaurante Scavolo. Scavolo com 35 anos de história, concorridíssimo na cidade, virou uma referência, mas na sua história fechou em 2019. Mas tem um novo capítulo nessa história. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na CBN. Ernesto, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios.
Muito obrigado, boa tarde para todos. E estamos à disposição aqui para conversarmos.
Vamos falar de comida, falar de empreendimento.
E vamos, né, falar.
Que é importante assim. Daqui a pouco você fala um pouco, porque não começou tudo no Scavolo, tinha antes, assim. Mas para a cidade eu sei, como cliente, 35 anos e uma referência gastronômica, como ela disse. Você tinha certeza que lá era um porto seguro, você podia comer pizza, podia comer massa, podia comer mignon, que era muito bom, e no inverno podia comer fundi até.
Isso.
O que representou para você esses 35 anos do velho Scavolo?
Ah, o Scavolo, para mim, foi uma referência. Foi uma casa que, como você falou, tivemos 35 anos de vida. Em 35 anos, nós não fechamos a casa nenhum dia. Nunca foi fechado.
Porque abria direto, né?
Sempre, abrimos sempre direto. E aquele imóvel ali era do Hospital Santa Cruz.
Uhum.
E eles pediram o imóvel, nos deram um prazo bem, bem longo para nós sairmos, etc. Tanto que hoje está saindo um prédio, uma casa, e a casa da frente, onde era o Scavolo mesmo, é uma casa tombada.
É.
Isso.
E eles estão providenciando também a restauração.
Deve ser a entrada do imóvel.
Ser a entrada. O projeto está maravilhoso.
Uhum.
E daí nós entregamos e ficamos um pouco parados. Certo? Eu assessoro o meu enteado, é meu filho, no Topo.
Ah, sim.
Que é uma casa nova, casa com 2 anos. Eu faço assessoria para ele.
Está o dia inteiro lá. Claro, ele não resiste ficar longe do salão.
Não, você não consegue.
Ele tenta curtir neto, mas na hora do salão também vai, né?
E eu tenho um filho meu, que na época ele sempre trabalhou no Gulfo, ele montou o Gulfo e entrou de sócio na abertura do 348, ficou um ano e meio lá, daí saiu porque ele queria ir para os Estados Unidos.
Uhum.
Ficou 4 anos morando nos Estados Unidos, veio, foi para São Paulo, mas fora do ramo de gastronomia. E resolveu abrir o Scavolo novamente aqui em Curitiba.
Pois é, essa aqui é a novidade.
Pai,
porque o delivery ele já começou, né? O do Scavolo.
Sim, não, o delivery já tem mais de 6 meses e é um sucesso. Certo? Eles estão aí, é ele e o Rafael, que é o meu enteado, que são os que tocam o Scavolo.
Uhum.
E resolveram abrir muita gente pedindo, abrir o salão.
Ah, porque o nome também desses, não? É o
Sabe,
pedido.
Só que é uma casa que no Scavolo tinha 200 lugares.
Uhum.
Hoje é uma casa com 40. Olha, eu estive na obra ontem lá.
Eu vi a foto.
Tá a coisa mais linda.
Ela mostrou para mim.
Ali no Augusto Stelfo, de 1642. Bem em frente à confeitaria Del Vaz.
Ah, sim, nossa, é o ponto ótimo ali, referência também fácil de
achar. Eu calculo mais 10 dias, mais ou menos, vai ter abertura.
Nossa, essa novidade aqui para o ouvinte da CBN, inclusive, hein, Xavier?
Então, a gente queria trazer uma notícia importante que todo mundo gostasse. Pode ficar se preparando já para fazer reserva, porque é quase o cardápio do outro.
Eles estão estudando, tanto que eu vi o cardápio, tá praticamente o mesmo cardápio.
Uhum.
De massas e carnes, mesmo, não vai ter pizza,
massas,
né?
E carne. Não, pizza não vai ter, é massas e carnes.
Uhum. E com chance de ter fundi no inverno?
Sim.
Ah, olha essa pergunta.
O inverno vai ter o fundi, tanto que no próprio projeto dele já tem o sistema de exaustão. Já está preparado lá.
Porque o fundi também se tornou uma referência. É, chegava no inverno.
Ah, não.
Direto já vinha à mente o escavolo para.
Era lá embaixo, né?
Tinha embaixo e tinha em cima. Tinha, eu comecei embaixo, mas de repente não deu. O volume foi tão grande que eu tive que abrir em cima
que
também.
Que abrir também em cima. Mas o fundi se tornou também. O Xavier faz traz sempre aqui uma frase de como o curitibano gosta do mignon. E o fundi? O curitibano adora fundi também no inverno?
O inverno é. O curitibano adora. Adora. Fundi, nós estávamos com a casa cheia todo dia.
É. E aí, já novidade também, começar... Tudo bem que a gente está no calor ainda, né, Xavier? Às vezes até...
Mas Curitiba é surpreendente, semana que vem eu ouvi o cara falar para você hoje.
Fundi nós começávamos sempre fim de abril, comecinho de maio.
Final de abril já.
Daí até setembro.
É, que daí fica uma coisa diferenciada. Mas não é só escavolo, tem outras referências na cidade, inclusive eu não sabia de algumas, assim... Porque você começou muito antes que isso, né?
Ah, não. Eu estava no quarto ano da faculdade de engenharia e o mercado de engenharia estava péssimo, 1974, 75. E eu resolvi. Daí eu comprei uma panificadora. Na época, o meu ex-sogro tinha panificadora e eu resolvi entrar nesse ramo. E me apaixonei pelo ramo. Aí que eu entrei na gastronomia. De lá, uma panificadora muito boa na República Argentina, comecei lá. Daí demontei a Bambinella na Augusto Stresser, que foi uma coisa maravilhosa.
Foi.
A Bambinella.
Lembro bem também.
E daí eu comecei, na frente nós compramos um imóvel muito grande, que montamos a fábrica de chocolates de Vilela.
Sim.
Onde nós chegamos a ter lojas próprias, 8, e franquia mais de 30. Sabe? Sempre dentro desse ramo. Daí resolvi comprar a panificadora Pão Real na Praça Rua Barbosa, onde eu fiquei mais de 15 anos lá.
Eu estava dizendo para ele que essa panificadora era uma referência para nós que trabalhamos na imprensa esportiva na época, porque se saía de transmissão do jogo de madrugada, tal, se queria levar coisa para casa, para um café da manhã, você tinha que podia passar lá, porque era 24 horas.
Era 24
horas. Aliás, aqui na esquina, embaixo.
É pertinho,
aqui na esquina, exatamente.
Pertinho aqui da rádio.
Sabe, e a coisa foi indo. Montei o Palumbo, onde é a antiga churrascaria Cruzeiro.
Sim.
Tive durante 10 anos o Palumbo ali, era uma casa maravilhosa. Boa. Também.
Sim.
Sabe? Então a gente montava, aparecia uma proposta de compra, você vendia, já montava outra. Então e a vida foi assim.
E quando você falou de dinossauro da gastronomia, agora eu só tô com essa história que o Ernesto está nos contando, de tudo que ele já fez, só está comprovando, hein, Xavier?
resolvi...
Que história, e é a história da gente
e
também.
E daí resolvi entrar num ramo mais de diversão.
É, que ele foi para a noite.
Fui para a noite. Na Comendador Araújo, nós tivemos uma casa chamada Cones.
Sim, opa! Essa minha adolescência barra juventude.
Essa foi uma referência que Curitiba nunca teve uma casa como aquela.
É verdade.
Foi uma maravilha aquilo ali.
É.
Na frente nós abrimos o Plateia.
Exatamente.
Também. Sabe, então são coisas que vão... Durante esses 40 anos de vivência dentro desse ramo, você vai montando. Vai montando.
E em relação àquilo tudo que você viveu, né, desde a primeira panificadora, passando por todas essas casas que você citou, pelo escavolo e pelo que você acompanha hoje, como você disse, você não está à frente de nenhum desses negócios, mas você está junto,
não,
até porque faz parte do teu DNA.
Exatamente.
O que tem fundamentalmente de diferença do velho escavolo para esse novo que vai abrir, tirando o tamanho, espaço e tal?
Não, a gastronomia mudou um pouco, né?
Sim.
Você vê que você teve semana passada lá conhecendo o Dopo, e vi que é uma comida italiana um pouco mais...
Contemporânea.
Mais contemporânea, mas não é aquela comida de cantina, aquela comida, uma coisa mais elitizada. Você vai vendo com a própria decoração da casa, no modelo dos pratos, etc. Mudou muito o escavolo vai ser Isso, como é que eu vou dizer?
Uma releitura dos pratos que tinha.
Exatamente, é a releitura do escavolo. Sabe, com um pouquinho mais de apresentação, de sofisticação.
Porque antes os pratos eram grandes e sim, não tinha muito... É. Vinha um arroz separado, vinha uma coisa assim, não tinha essa montagem do prato.
Exatamente, hoje não, hoje são pratos únicos. Não é aqueles pratão grandão como... Como era.
Ah, mas vai matar a saudade de muita gente. Já está acontecendo isso no delivery, imagina no presencial.
Não. Todo mundo que você fala está aguardando.
Aí fica
os meninos estão bem felizes.
Fica uma expectativa também deles, né?
Tem deles,
certamente, claro. Eles pequenos curtiram o escavolo, acompanharam, cresceram, se tornaram adultos, porque o Bruno já teve o Guppy na época do escavolo, que era do lado, né?
Era do lado.
Então... Euforia geral na expectativa, né?
Tá, tão eufóricos os dois lá.
O cardápio, como a gente lembra, e quem não lembra ou não teve a oportunidade na ocasião de acompanhar o escavolo, tinha, como disse Xavier, massas, tinham as carnes, as pizzas, mas na sua opinião, qual era o carro-chefe ou qual era o seu prato preferido
do escavolo? O forte do escavolo era o mignon. Tanto que nós tínhamos todo ano o festival do mignon.
Também.
Eram 20 pratos, só estilos de mignon.
O mignon era estrela e os acompanhamentos...
Sempre foi estrela. Ai, meu filho, o pessoal ficava esperando o festival do mignon, que daí era um mês ali de ofertas e novidades dentro disso daí. Então o forte nosso sempre foi mignon.
Tá, e você, quando você não jantava no escavolo, quando você não estava no teu restaurante, tinha que sair para algum lugar para comer fora... O que você gostava de comer? Onde você ia?
Ah, eu gosto de um churrasco, certo? Gosto.
Você teve uma churrascaria?
Tive, mas eu gosto. Tem que sair, eu gosto de ir em restaurantes.
Mas você tem uma preferência específica além do churrasco?
Não é? Não tinha.
Não.
Tudo eu tinha
tudo
lá.
É bom, então, né?
Sabe, eu fazia tudo, mas eu ia quase toda semana em restaurantes de amigos.
Claro.
Conheço. Eu dou com a cidade toda, com o pessoal do ramo.
Aliás, falar em amigos é uma coisa curiosa. Quando eu estive lá no Dopo com ele, que eu fui pegar umas informações, tinha que tirar fotos, essas coisas assim, claro. Provei a comida. O Rafael estava junto. E tinha fila, tinha gente esperando, porque... Casa cheia, né? Daí ele tava me contando um detalhe. Eles são vizinhos, o Dopo é vizinho do novo endereço do Ile-de-France.
Sim, por sinal tá maravilhoso.
E eles trocam figurinhas, sabe? Pô, tá muito cheio aqui, ó, aqui tá cheio, mas acho que ali pode ter lugar. Como é que é isso aí?
Não, é bem isso aí. Sabe, tem um... Chama-se Silvio, ele trabalha, acho que anos e anos no Ile-de-France, e ele fica na frente ali. Então, tem dia que a Tour de France está cheia, Ernesto, eu estou mandando 3 casais para você lá. E o meu médico também tem essa mesma coisa. Olha, nós estamos lotados, vocês não têm reserva, vai demorar, mas temos o Tour de France aqui ao lado.
Olha só.
Sabe, como... eu me dou muito bem com eles, gosto muito deles ali, do pessoal.
Vai trocar figurinha. Mas e para o senhor vendo essa nova fase do escavolo? O senhor dando, como o senhor disse, essa assessoria. Como é, de certa forma, da assessoria, mas olhar um pouco de fora, essa história sendo contada dessa forma agora?
Ah, é gostoso. É gostoso. É prazeroso, sabe? Você começar tudo de novo. Tanto com a Rosette, que era minha chefe no escavolo, trabalhou comigo mais de 10 anos, ela está no escavolo.
No novo.
Está lá, legal, né? Fazendo o cardápio, etc.
Aliás, você me falaram um dia que lá no Dopo também tem uma moça no
bar. Tem. Né? A Rosângela era do escavolo também, a nossa chefe lá no Dopo. É espetacular, sabe? Nós abrimos o Dopo, para mim dar essa assessoria para eles, eu peguei um pessoal de São Paulo, que veio para implantar a linha do Dopo. Então, se vocês forem conhecer lá, você vai ver que é uma linha que não tem em Curitiba.
E qual é o segredo de você manter o teu pessoal? Porque a pandemia... forçou que muito restaurante se desfizesse dos profissionais, os próprios profissionais saíram E nesse dia que eu estava conversando com vocês, vocês me disseram que estão todos lá.
Nós, durante a pandemia, não dispensamos nenhum funcionário. Nenhum. Praticamente os que inauguraram a casa há 2 anos atrás estão quase todos lá. Você saiu um, entrou outro. Mas não foi dispensado, mandado embora ninguém.
Porque esse mercado também é muito volátil, né? Pega fogo de repente ou até muito volúvel. Alguns profissionais, eu acompanho muito discussões no grupo de WhatsApp que tem lá do pessoal do Bom Gourmet. Uhum. Aliás, os dois filhos estão lá. E a gente sente a dificuldade que muitos têm para tentar contratar agora. Depois da pandemia está difícil.
Não existe. Falo que está havendo desemprego, mas nesse nosso ramo não tem.
Uhum. Por quê?
Estou precisando de dois elementos novos agora lá. Faz mais de um mês que eu estou procurando. Não tem. Eles marcam entrevista e não vão. E os que vão não têm qualificação para assumir o cargo que eu preciso.
E tem os problemas de horário, você me disse um que
tem. Tem o problema de horário, porque nós trabalhamos com dois horários lá. Certo? O horário do almoço, tudo bem. O cara chega às 8 e vai embora às 4h30. Mas o horário do jantar, eles entram às 4 e vão até às 11h30. Meia-noite, geralmente, não tem mais ônibus.
É, tem essa questão.
Então, não adianta um pessoal vender. Hoje fiz uma entrevista de uma senhora que mora em Araucária. Não tem como. Como é que ela vai sair 11h30, vai chegar 2h da manhã e não tem ônibus?
É.
Então, tá difícil essa mão de obra.
É. E os disponíveis parece que não tem ou vocação ou vontade, né?
Sim.
Tem muita gente que na entrevista já dá para sentir que não.
Não, mas quando você vê a pessoa, você já vê que não tem. Às vezes eles têm vontade, mas não tem condições de pegar uma pessoa que mora em Campina Grande do Sul, que vai sair meia-noite. Não?
Uhum.
Agora eu vou conversar e confessar para o senhor Ernesto, que enquanto você e o Xavier conversavam, eu entrei no delivery do Escavolo para ver o cardápio. E a gente brinca que esse horário a gente já fica com fome, afinal a gente está falando de coisa boa, né? Eu estava vendo aqui o cardápio, primeiro que tanta coisa gostosa, né? Tanta coisa boa. E existe e houve essa necessidade de adaptação também de muitos restaurantes para o delivery.
Sim.
Com embalagem, com entrega. Isso também foi um... A gente hoje está completando 2 anos da pandemia, né? Isso também precisou de um investimento por parte
precisou.
De vocês.
Hoje são máquinas que fecham bem fechado, né? No alumínio normal. Hoje são seladoras.
Uhum.
Junto com o Escavolo, tem o gufo também.
Ah, também tem.
O gufo com batata suíça e os sanduíches. É na mesma cozinha, porque é muito grande a cozinha lá. Então são dois setores...
Delivery
só. Uhum. Gufo é só delivery. Só sanduíches.
Aliás, aquela batata do Gufo era sensacional. Então, atenção, turma, fã da batata suíça.
É, o Gufo, é. Gufo tem a batata.
Mas, de qualquer maneira, a gente está com uma série de novidades aí, né? Então, leitura de uma vez.
Bom, vamos reforçar o endereço do novo Escavolo... Pra gente aqui deixar esse convite já pro ouvinte da CBN, por favor.
É na rua Augusto Stelfer, 1642.
E o telefone, você sabe de cabeça o telefone?
3018-0802.
Esse é o delivery.
Esse é o delivery.
Uhum. Então, delivery e também se acessar aqui, ó, eu acessei escavolo.com.br. Pronto, resolvido, dá para fazer pedido online.
Augusto Stelfer com Ângelo Sampaio.
Um endereço fácil, telefone 3018-0802, escavolo.com.br. Foi um prazer recebê-lo aqui, tanta história, relembrei de tanta coisa aqui, Xavier.
E todos que estão aqui.
Muito obrigada aqui pela sua participação, sucesso.
Prazer foi meu estar com vocês aqui. E aguardamos vocês lá nas casas dos meninos lá.
Pode deixar. E Xavier, mais uma vez, muito obrigada.
Valeu, muito obrigado, Ernesto. Viu que falei que passava rápido?
Passa super.
Como é que é? Não, é rápido. Obrigado também pela presença. Semana que vem a gente volta, né? Vamos falar de porco.
Opa, bom.
Vou trazer a Eva dos Santos, que é chefe responsável pelo restaurante que acabou de abrir, que é o Quintal do Porco, que abriu e está com reserva lotada toda noite.
É mesmo?
Toda noite. Ficou lindo lá.
Bonito.
E a Eva, referência também pra gente. Bom,
vai estar com a gente.
Super bate-papo, então, sexta-feira que vem também, neste CBN Sabores Especial. Sempre, toda sexta-feira, depois o repórter CBN das 4 da tarde. Agora,